A transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português. Neste dia 29 de junho, é o dia da independência das Seychelles, foi em 1976, lá fora hoje 28 graus. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu, na técnica está o Audrey Ridges. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Nações Unidas vão terminar missão militar no Mali. Autoridades russas recusam clarificar paradeiro do vice-comandante das forças na Ucrânia, tido como aliado dos mercenários do grupo Wagner. A nossa primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada à Angola e a situação económica vai estar em foco. Companhia de Notação Financeira reduz perspectivas de crescimento económico e avisa para mais desvalorização do Kwanza. Camionistas dizem que tendem a aumentar os seus preços, colocando mais pressão no custo de vida.
Nós sabemos que o gasóleo não subiu, mas subiu o resto. Subiram os filtros, subiram as baterias, subiram os pneus.
Olha, uma forma de equilibrar esse assunto talvez seria arranjar uma linha de importação só para nós.
Mês de julho pode ser mês de mais manifestações por todo o país.
Isso cria destabilização das famílias, pode criar descontentamento popular, pode provocar convulsões sociais.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
O governo russo disse hoje que não podia fornecer qualquer informação sobre o paradeiro do general Sergei Surovikin, que não é visto em público desde sábado, quando o grupo mercenário Wagner, chefiado por Prigozhin, se amotinou e avançou as suas forças em direção a Moscovo. Notícias recentes publicadas na imprensa americana dizem que Surovikin, que é vice-comandante das forças russas na Ucrânia, estava ciente dos planos da Wagner e desde então terá sido interrogado pela polícia. No sábado, Surovikin apareceu num vídeo a apelar aos mercenários da Wagner a regressarem às suas bases, havendo, no entanto, notícias que poderá ter sido forçado a fazer o apelo. Um porta-voz do Kremlin disse hoje não poder clarificar a situação do general e que todas as informações deviam ser prestadas pelo Ministério da Defesa, o qual não respondeu a pedidos de clarificação. O porta-voz do Kremlin recusou dizer se o general contava ainda com a confiança do presidente Putin, afirmando que o presidente trabalha diretamente com o ministro da Defesa e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. O jornal Moscow Times, na sua versão em russo, disse que Surovikin foi preso, mas não há confirmação. Entretanto, a agência de notícias russa TASS disse que o grupo mercenário Wagner não lutará mais na Ucrânia. A decisão, segundo a agência, foi tomada após o líder da organização, Prigozhin, negar a assinatura de um contrato proposto pelo governo russo. O acordo anexaria as forças de Wagner ao Ministério da Defesa da Rússia. Por consequência, o grupo deixará de ser financiado pelo Kremlin. O Conselho de Segurança da ONU deverá votar amanhã a favor de terminar a sua missão de paz no Mali, depois da junta militar ter abruptamente exigido há duas semanas a retirada dos 13 mil soldados da ONU. O fim da operação da ONU, conhecida por MINUSMA, segue-se a um aumento de tensões entre a força da ONU e o governo, que impôs restrições às suas atividades, depois de começar a receber o apoio do grupo mercenário russo Wagner. Alguns analistas avisam que a situação se deverá deteriorar após a saída das forças da ONU, deixando o exército mal equipado e cerca de 1000 mercenários a combaterem militantes islâmicos. Controlam já grandes áreas do território maliano, no norte e centro. O Conselho de Segurança deverá aprovar um projeto de resolução apresentado pela França, que prevê a retirada total das forças da ONU até dia 31 de dezembro. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos considerou hoje inconstitucionais as chamadas ações afirmativas usadas por universidades americanas para aumentar o número de alunos negros, hispanos e outros grupos pouco representados entre os estudantes universitários. A maioria conservadora anulou os planos de admissão nas universidades de Harvard e da Carolina do Norte e decidiu a favor de um grupo chamado Estudantes para Admissões Justas. fundado pelo ativista conservador Edward Blum. O presidente do tribunal, John Roberts, disse que por muito tempo as universidades concluíram erroneamente que a pedra de toque da identidade do indivíduo não são os desafios superados, as habilidades construídas ou lições aprendidas, mas a cor da sua pele, mas a nossa história constitucional, disse ele, não tolera essa escolha. Roberts acrescentou que, noutras palavras, o estudante deve ser tratado com base nas suas experiências como indivíduo e não com base na raça. A juíza liberal, Ketanji Brown Jackson, a primeira juíza negra do tribunal, chamou a decisão de verdadeiramente uma tragédia para todos nós. O grupo Estudantes para a Admissão Justas alegou que as políticas de admissão com base na raça discriminam asiáticos americanos igualmente ou melhor qualificados ao competirem para entrar naquelas duas universidades. O relatório da organização não-governamental Human Rights Watch, divulgado hoje, diz que as execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados e casos de torturas por parte das Forças Armadas do Burkina Faso aterrorizam este ano as comunidades do Nordeste do país. Os atos de violência registaram-se entre fevereiro e maio em toda a província de Sena e o relatório identifica pelo menos 27 pessoas que foram sumariamente executadas ou desapareceram e depois foram mortas, a maioria delas do grupo étnico Fulani. Uma agência para o desenvolvimento internacional, a agência dos Estados Unidos, a USAID, disse estar horrorizada com o sofrimento do povo na Etiópia. Os Estados Unidos e a ONU suspenderam a ajuda alimentar em março devido ao roubo em grande escala dessa ajuda na província do Tigré. O governo de Ruanda disse que continua comprometido com o plano britânico para receber requerentes de asilo em Kigali, apesar da decisão do Tribunal de Apelos do Reino Unido, que considerou o programa de ilegal. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, suspendeu dois juízes do Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, por não terem proferido mais de 20 julgamentos nos prazos estipulados.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E nesta emissão a economia vai dominar os próximos minutos e começamos com a companhia da avaliação financeira Fitch Ratings a dizer que o crescimento da economia angolana vai cair em metade neste ano em relação ao ano passado e também reduz as suas perspectivas da economia de positivo para estável, como diz o João Santa Rita.
Essa avaliação significa que a Fitch dá uma nota de B- às perspectivas económicas angolanas nos próximos 12 a 18 meses, e B- é uma anotação abaixo da recomendação de investimentos, recomendações dadas por essa influente organização. A companhia disse na sua avaliação que o Produto Interno Bruto, o PIB, deverá crescer este ano 1,5%, quando comparado com 3,1% registados o ano passado, mas acrescenta que no próximo ano esse crescimento deverá ser de 2%. A proporção da dívida angolana em relação ao PIB deverá chegar aos 78,9%, um aumento dos 65,2% registados em 2022. Isso é bem pior do que a anterior previsão da própria Fitch, que tinha previsto uma proporção de 58% este ano e 54,5% em 2024. Isso deve-se à desvalorização do Kwanza, pois, segundo a companhia, 71% do total volume da dívida angolana é em moeda estrangeira. Tudo isto, diz a Fitch, deve-se à grande desvalorização do Kwanza e a Fitch avisa que a moeda angolana, o Kwanza, poderá continuar em queda. A grande desvalorização do Kwanza deve-se ao facto do Banco Nacional ter deixado de apoiar a moeda nos mercados cambiais devido a ter que usar as suas reservas para pagar dívidas e outras prioridades e ter havido uma baixa de rendimentos. Angola continua a depender grandemente do petróleo, mas a Fitch diz que a produção angolana deverá cair para uma média de 1.090.000 barris por dia, quando o ano passado estava a produzir 1.140.000 barris por dia. O preço do petróleo deverá permanecer entre 75 e 80 dólares o barril este ano e no próximo ano.
Era o João Santa Rita e, como ouviram, o governo angolano está a lutar com uma falta de rendimentos que afetou, entre outras coisas, a sua capacidade de pagar atempadamente os salários dos trabalhadores do Estado. A ministra das Finanças de Angola, Vera Davos, afirmou hoje que os funcionários públicos podem ficar descansados com o pagamento dos salários e salientou que está já liquidada quase a totalidade dos ordenados de junho e que vão ser feitos preparativos para que tal não se repita. Davos disse que foram pagos 207 mil milhões de kwanzas, cerca de 305 milhões de dólares, e falta apenas liquidar um valor residual de quase 6 milhões de dólares. A ministra confirmou que os atrasos nos pagamentos se devem ao que chamou de algum desfasamento entre o momento em que entra a receita e a data dos nossos compromissos. Isso, disse a ministra, faz com que algumas vezes aconteçam atrasos, pelo que o governo está a tentar calibrar as prioridades, condensá-las e reduzi-las. Vera Davos confirmou, por outro lado, que as receitas do Estado têm sido menores das previstas devido ao que disse ser uma produção petrolífera com uma performance abaixo daquilo que o governo previa quando foi elaborado o Orçamento Geral do Estado. A baixa da produção petrolífera foi acompanhada também de um preço do petróleo bastante volátil e, em alguns meses, abaixo daquilo que estava previsto, acrescentou a ministra, que prometeu que o governo vai já começar amanhã a preparar os pagamentos de julho sem quaisquer tipo de atrasos. Continuamos a falar ainda de economia. A desvalorização do kwanza, como todos sabem, está a resultar num constante aumento de preços. Outro fator que contribui para tal é o fim dos subsídios à gasolina. Isto não afeta o gasóleo, mas os camionistas vão aumentar os preços dos fretes, afirmando estarem também a ser vítimas da inflação noutros produtos que não o combustível. Esse aumento vai contribuir ainda mais para um outro aumento, o dos preços. João Marcos.
Há alguns setores do governo de Benguela, como os gabinetes dos transportes e do desenvolvimento social e económico, já fizeram saber que não concordam com o aumento dos fretes. A verdade é que a medida, tomada após uma reunião dos associados, foi já transmitida ao governador provincial, Luís Nunes, estando a nova tabela de preços a caminho do Ministério das Finanças. Uma corrida Benguela-Luanda, que antes custava 500 mil kwanzas, cerca de 630 dólares, deverá custar entre 600 e 650 mil kwanzas. O presidente da Associação dos Industriais de Caminhonagem de Benguela, Nelo Moreira, considera que uma paralisação total seria a alternativa às mexidas no preço da transportação.
Nós sabemos que o gasóleo não subiu, mas subiu o resto. Subiram os filtros, subiram as baterias, subiram os pneus. Olha, uma forma de equilibrar esse assunto talvez seria arranjar uma linha de importação só para nós. Estava a comprar um pneu a 80, passo a comprar o pneu a 120, uma bateria a 80, vou comprar a bateria a 120 e vou praticar o mesmo preço. Por que os outros segmentos podem praticar os preços e o camionista não pode? Olha, eu continuo a dizer que a classe camionista são os patinhos feios dos transportes. Benguela é uma contra-se precisamente no centro. Benguela vai para quase todas as províncias, vai para o sul, para o norte do país, para todo lado. Aqui é onde gira tudo.
O economista Abílio Sanjaya lembra que esta medida coincide com a depreciação da moeda, o kwanza, e a instabilidade de preços, antevendo mais dificuldades para as famílias angolanas.
Eles vão subir e a situação agravou ainda mais quando acontece esta situação da retirada dos subsídios, né? Tudo que se viu. Então, essa situação toda acabará por prejudicar o consumidor final, onde haverá a vida muito difícil.
Benguela, João Marcos, voz da América.
Obrigado, João. Todo este agravamento dos preços continua a provocar descontentamento e manifestações estão programadas para várias partes do país no próximo mês de julho, como nos diz desde Luanda o Manuel José.
Os trabalhadores da Estatal de Diamantes Angolana, sem as suas pensões de reforma e indemnizações, tinham tudo pronto para sair à rua em Cafunfo, na Lunda Norte. Uma conversa com a instância mais alta da província pediu uma moratória para interceder junto da empresa para resolver o problema. Fez com que os mais de 4 mil ex-trabalhadores da Endiama, no Quango, remarcassem para o próximo 15 de julho a recente subida dos preços dos principais alimentos da cesta básica. Precipitou a ideia de sair à rua perante as minas de diamante no Quango, pertencendo a Endiama. António Alfredo, porta-voz dos ex-trabalhadores da Endiama.
Já estão a explorar a arroz pobrezinho. Aquele sem quase que está para eu também receber para comprar qualquer coisa, ele está a tirar, está a aumentar mais no volume dele. Isso agora é que nos está, nos dar mesmo dor da cabeça. Por isso que nós vamos fazer a concentração. Na presença dele mesmo, dia 15 de julho, vamos sair à rua.
Mas a Norte em Cabinda também está na forja, no mês que vem, uma manifestação que está a ser preparada pela ADCDH, Associação para o Desenvolvimento da Cultura e Direitos Humanos de Cabinda. Quem o diz? Alexandre Quangancito, é o coordenador da ADCDH.
Estamos agora a preparar para também nós sentarmos o pé, demonstrar a nossa insatisfação quanto a essa informação que está a levar as mortes, que está a levar os suicídios, que está a levar as pessoas a saírem do país. Também vamos aumentar a Cabinda para mostrar que nós estamos lá, para mostrar que também a Cabinda sofre os estresse que aumentaram, o aumento do combustível, a desvalorização da moeda nacional.
Por causa da sua característica de descontinuidade geográfica, o impacto da subida é maior em Cabinda, segundo o advogado Arão.
Muita fome em Cabinda. As pessoas não sabem o que fazer. Já não têm poder de compra.
Então alguém que está a pedir que eu tenho fome, quer reclamar.
A pessoa é torturada, ninguém pode falar. Mas que tipo de governação é essa? Cabinda pode surpreender Angola.
Nossa província rica em petróleo, no Zaire. Concretamente, município do Soio. Também há insatisfação pela subida dos preços. Porta-voz desses ativistas, Raul Paulo.
Uma manifestação no município de Soio. Vamos trabalhar nesse sentido. Província baseada no preço da energia elétrica, o desemprego, a cesta básica super cara.
A voz da América ouviu o especialista em finanças públicas, Eduardo Nkosi. A tendência floresta, esses protestos tendem a crescer.
Se hoje, para $100, é preciso gastar por aí 80 e tal mil kwanzas, uma caixa de coxa que era por aí 8 mil, passou quase a 22 mil kwanzas. Um saco de arroz que era por aí 7.500, passou praticamente a 15 mil kwanzas. Mas o salário não mudou. Isso cria destabilização das famílias. Pode criar descontentamento popular. Pode provocar convulsões sociais.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 2080 17.655 kHz. A Voz América transmite também na internet em voaportugues.com através do tablet, no telefone, no computador, onde pode seguir-nos também no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter, aqui com a referência VOA Português. Para contactos com a Redação Central, temos o nosso número no WhatsApp, mais um 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E na edição de amanhã, Domingos da Cruz, coordenador do Observatório de Imprensa e Angola, aquele investigador e escritor, é o nosso convidado. O tema, ativista de jornalistas, quanto custa falar a verdade? Para participar, pode enviar a sua pergunta para o nosso número no WhatsApp, mais um 202-251-9466. Amanhã, o programa em direto através da rádio, Facebook, no YouTube, às 16 horas de Cabo Verde, 17 da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 de Angola e 19 de Moçambique. Vamos agora para a Lunda Norte, ainda em Angola, onde a polícia lançou a Operação Raio X, que visa o garimpo ilegal de diamantes. O Fernando Caetano tem pormenores.
20 cidadãos, entre nacionais e estrangeiros, foram detidos por prática de garimpo ilegal de diamantes na Lunda Norte. O Departamento de Investigação de Ilícitos e Penais procedeu igualmente à apreensão de vários meios que eram usados para a exploração ilegal da pedra preciosa na localidade do Luaco 5, área de concessão de uma cooperativa diamantífera como reporta o porta-voz dos Serviços de Investigação Criminal da Lunda Norte, intendente João Domingo.
Nós em 24 horas conseguimos realizar a operação e os resultados são esses. Devíamos ter atingido mais resultados. Infelizmente, o outro foco estava na margem do Rio Tiúngua, do outro lado da margem do Rio Tiúngua, apesar de termos passado a margem, mas até passarmos, como sabe, tínhamos de usar técnicas para a passagem do outro lado.
Meios como motorizadas de duas e três rodas, pás, peneiras para lavagem de cascalho, boias e motobombas foram igualmente apreendidas, sendo que na mesma operação foram detidos 20 cidadãos, entre os quais 14 são provenientes da República Democrática do Congo. O DIP, na Lunda Norte, vai dizendo que não vai dar tréguas aos prevaricadores.
Já continua.
Voz da América, Fernando Caetano.
E agora vamos ao desporto com o João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol de Sub-23, onde ontem, na segunda jornada do Grupo B, o Egito tinha que ganhar, ganhou, bateu o Mali por 1-0 e o Niger bateu o Gabão também por 1-0. E estes resultados significam que neste grupo fica tudo por decidir para a última jornada. O Niger tem 4 pontos, o Egito também tem 4, o Mali tem 3. O Gabão, esse já foi à vida, tem 0, nada, nenhum para mostrar. Portanto, vai ser na última jornada que se vai decidir quem fica nos dois primeiros lugares. Isso é no sábado, quando o Egito, em teoria, deve bater o Gabão. E à mesma hora, Niger e Mali decidem quem passa à fase seguinte com o Egito. No grupo A, Marrocos já se qualificou, falta decidir o segundo lugar, e isso decide-se amanhã, quando a Guiné-Conakry defronteira o Ghana, ambos têm 3 pontos. Vai ser duro. Aqui nos Estados Unidos está a decorrer a Copa de Ouro, e ontem Estados Unidos deram que basada às ilhas de St. Martin e Kitts. Aos 16 minutos, os americanos já venciam por 3-0, com 3 golos em 4 minutos. Resultado final, 6-0. Foi um jogo do grupo A, onde ontem também a Jamaica esmagou Trinidade 4-1, o que significa que neste grupo Estados Unidos estão no topo com 4 pontos, os mesmos que a Jamaica. Trinidade está em terceiro com 3, Saint Kitts está em último. Cuba é um dos países que está neste torneio e, como sempre acontece quando equipas cubanas vêm aos Estados Unidos, atletas cubanos decidem ficar por cá. Depois do jogo com a Guatemala, que Cuba perdeu por 1-0, 4 jogadores da seleção cubana abandonaram a equipa, decidiram pedir autorização para permanecer nos Estados Unidos. Cuba agora joga amanhã contra Guadalupe, com menos 4 jogadores no seu plantel. Pode ser que ainda fiquem mais. Na Europa, o Arsenal, que ficou em segundo lugar no campeonato inglês, está a gastar muita massa, muito dinheiro, a reforçar a equipa. Contratou o alemão Havertz do Chelsea por 85 milhões de dólares e chegou a um acordo, ainda por finalizar, para comprar o meio-campista do West Ham, Declan Rice, por 133 milhões de dólares. O campeão Manchester City também o queria, mas desistiu devido ao preço. Em Itália, a Federação Italiana aplicou uma suspensão de 10 jogos ao treinador português José Mourinho. Anteriormente, Mourinho já tinha também sido suspenso por 4 jogos de competições europeias pela UEFA. Razões são as mesmas em ocasiões diferentes. Desrespeito para com os árbitros. Mourinho, quando perde, culpa sempre os árbitros. Aqui nos Estados Unidos foi revelado que Lionel Messi vai se reencontrar no Inter de Miami com alguém que ele conhece bem. É o treinador argentino Tata Martino, que foi treinador dele no Barcelona e na seleção argentina. Inter Miami está em último lugar na sua conferência no campeonato americano. Os dois têm muito trabalho à sua frente. Da Austrália chega-nos a notícia que todos os bilhetes para o jogo de abertura do Campeonato Mundial de Futebol Feminino no dia 20 do próximo mês estão vendidos. 80 mil pessoas vão estar lá. No mesmo dia, a Nova Zelândia joga em casa contra a Noruega e todos os 40 mil lugares desse estádio já foram vendidos. Futebol feminino, portanto, chamar a atenção.
E quando caminhamos para o final desta primeira meia hora, desta emissão de 90 minutos, vamos até Moçambique, onde analistas divergem quanto ao futuro da Renamo no cenário político, depois de ficado sem o seu braço armado, através do qual pressionava o governo a honrar os seus compromissos, uns considerando-o incerto e sinuoso, e outros afirmando que a Renamo nunca precisou de armas para se impor como a segunda maior força política em Moçambique. A análise é do Ramos Miguel.
O analista político Lucas Ubisa afirma que muitas das reformas políticas havidas em Moçambique, incluindo o processo de descentralização que a FRELIMO parece pretender travar, se devem à pressão que a Renamo exercia sobre o governo através das armas. Mas para o também analista político Fernando Lima, não é correto achar que as armas são um recurso de pressão e que agora a Renamo está mais fragilizada porque não tem armas.
Basicamente, aquilo que nós temos que ver, e isso vai ser provado nas eleições municipais e nas eleições gerais, é se a Renamo continuará a ter a mesma força política que tinha anteriormente, que o fator armas não é relevante em termos da sua força política, porque penso que nem sequer é controverso que a Renamo tem uma grande força política, e essa força política é testemunhada pela grande votação que obtém cada pleito eleitoral e que faz dela o principal partido da oposição.
E a FRELIMO não vai tirar partido desta situação do fato de Renamo já não ter o seu braço armado?
Não me admiraria que tirasse partido, mas aí a Renamo tem que mostrar o seu músculo político, e o seu músculo político é os seus próprios apoiantes, que vivem em muitas províncias de Moçambique e que são uma força muito importante, aliás, como no passado fizeram, para demonstrar que têm força para se oporem a determinadas iniciativas do Partido Frelimo.
O fato de existirem alas dentro da Renamo que contestam a liderança do Sufumimade, isso não enfraquece o partido?
Claro que enfraquece, e por isso mesmo que o Sufumimade tem que mostrar que é um líder incontestável da própria Renamo.
Por ser que o presidente do Partido Independente de Moçambique, Pimo Yacoubo Sidinde, considera que a Renamo nunca precisou de armas para se impor como partido político.
Já vem 40 anos no mato, com armas no mato. Nenhum dia ouvimos dizer que a Renamo alugou armas para bater elefantes, a bater búfalos. Ou rinocerontes. Nunca aconteceu. Nenhum dia ouvimos que a Renamo alugou armas. Nunca haverá o crime organizado para sacar os carros, bancos, esquadrões à morte, sequestros dos empresários. Nunca ouvimos isso.
Entretanto, o presidente da Renamo, o Sr. Fumado, diz que o encerramento do DDR não significa o fim do partido, que continuará inabalável e firme como alternativa política em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E assim estamos a chegar ao final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Mais à frente iremos ter ainda o desenvolvimento desta notícia, desta análise do Ramos Miguel. Iremos falar também sobre o aumento do custo de vida em São Tomé e Príncipe, proposta dos sindicatos ao governo e muito mais nesta emissão já com o Amancho Miguel aqui nos estúdios. Mas por agora, um pouco de música.
Tem palpite na conversa com a estria da visão. Não há bem que sempre dure, que acabou tudo ser mamãe.
Da mania de dizer essa moragüe.
Tem mania de calar e quando devia falar. Lá no clima de aparência até parece estar gostaria.
Tá mania de dizer essa moragüe. Tá mania de dizer essa moragüe.
Lá na Guimbe estão vivendo, cada estrada está uma vira. Sintonia com as malambas, nossa hora de subir.
Tá mania de dizer essa moragüe. Tá mania de dizer essa moragüe. mania de dizer em amor a quê? Da mania de dizer em amor a quê? Da mania de dizer em amor a quê? Da mania de dizer em amor a quê?
Estão dizendo que essa buena hora de se gabarie. A seguir estão morangone, vendo a coisa piora aí.
Da mania de dizer em amor a quê?
Estimados ouvintes, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da nossa emissão vespertina em português para a África da Voz da América. É quinta-feira, 29 de junho de 2023. No som está conosco o Adrio Rodrigues, realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou a mãe Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias que serão lidas dentro de instantes por Álvaro Lugero Andrade, destacamos: a Organização das Nações Unidas vai terminar missão militar no Mali e autoridades da Rússia recusam clarificar paradeiro do vice-comandante das suas forças na Ucrânia, tido como aliado dos mercenários da Wagner. Desde Washington, D.C., somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Estamos no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp, +1 202-251-9466. De seguida, Álvaro Lugero Andrade e as notícias.
O governo russo disse hoje que não podia fornecer qualquer informação sobre o paradeiro do general Sergei Surovikin, que não é visto em público desde sábado, quando o grupo mercenário Wagner, chefiado por Yevgeny Prigozhin, amotinou-se e avançou as suas forças em direção a Moscovo. Notícias recentes publicadas na imprensa americana indicam que Surovikin, que é o vice-comandante das forças russas na Ucrânia, estava ciente dos planos da Wagner e desde então terá sido interrogado pela polícia. No sábado, ele apareceu num vídeo a apelar os mercenários do grupo a regressarem às suas bases, havendo, no entanto, notícias que poderá ter sido forçado a fazer o apelo. Um porta-voz do Kremlin disse hoje não poder clarificar a situação do general e que todas as informações deveriam ser prestadas pelo Ministério da Defesa, mas não respondeu a pedidos de esclarecimento. Entretanto, a agência de notícias russa TASS afirmou que o grupo mercenário Wagner não lutará mais na Ucrânia. A decisão, segundo a agência, foi tomada após o líder daquela organização, Prigozhin, ter negado assinar um contrato proposto pelo governo russo, que por conseguinte não vai financiar mais o grupo. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve votar amanhã a favor do fim da sua missão de paz no Mali, depois da junta militar ter abruptamente exigido, há duas semanas, a retirada dos 13 mil soldados da ONU no país. O fim da operação, conhecida como MINUSMA, segue-se a um aumento de tensões entre a força da ONU e o governo, que impôs restrições às suas atividades, depois de começar a receber apoio do grupo mercenário russo Wagner. Alguns analistas políticos avisam que a situação deve deteriorar-se após a saída das forças da ONU, deixando o exército mal equipado e cerca de 1000 mercenários para combaterem radicais islâmicos que controlam grandes áreas do território do país no norte e no centro. O Conselho de Segurança deve aprovar um projeto de resolução apresentada pela França que prevê a retirada total das forças da ONU até o dia 31 de dezembro. Aqui nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal considerou hoje inconstitucionais as chamadas ações afirmativas usadas por universidades para aumentar o número de alunos negros, hispanos e de outros grupos pouco representados entre os estudantes. A maioria conservadora anulou os planos de admissão nas universidades de Harvard e da Carolina do Norte e decidiu a favor de um grupo chamado Estudantes para Admissões Justas, fundado pelo ativista conservador Edward Blum. O presidente do tribunal, John Roberts, disse que por muito tempo as universidades concluíram erroneamente que a pedra de toque da identidade de um indivíduo não são os desafios superados, as habilidades construídas ou as lições aprendidas, mas a cor da sua pele. mas a nossa história constitucional não tolera esta escolha. A decisão foi aprovada por 6 votos conservadores e 3 dos chamados liberais. Num dos votos dissidentes, a juíza Sónia Sotomayor disse que a decisão retrocede décadas de precedentes e progressos importantes.
Treze horas e 35 minutos aqui em Washington. Começamos o espaço de reportagem e análise em São Tomé e Príncipe, de onde o Oscar Medeiros reporta que as duas centrais sindicais vão submeter ao governo uma nova proposta de salário mínimo da função pública de $300 face ao aumento do custo de vida provocado pela subida do combustível, a introdução do imposto de valor acrescentado e a especulação dos preços no país. Oscar.
A ONSTEP e a UGT fizeram as contas e concluíram que só para a alimentação um santomense precisa de pelo menos $350 por mês e preparam-se para propor o aumento do salário mínimo da função pública na ordem dos 300%.
Chegamos à conclusão de que o salário hoje, o mínimo, excluindo aquilo que eu também disse, seria por volta de $7,000. Sem água, sem luz, não deve ficar doente, não tem que ter energia, não tem que ter nada. Normal, nem vestir ele tem direito. Bem, chegamos, isso deu-nos o valor de $7,000. Fizemos outro cenário, incluindo tudo isso, dá hoje $10,000 e pouco.
João Tavares, secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe e presidente da Associação de Defesa dos Consumidores, avisa que pode haver convulsão social se não for melhorado o poder de compra em São Tomé e Príncipe.
Ninguém quer que o país chegue a essa situação. Nós já temos vários problemas. Eu acho que cada um de nós, no seu lugar, na sua função, no seu exercício, trabalhasse para criar estabilidade nesse país.
O governo, que já anunciou o congelamento dos salários durante o ano em curso, acredita que com isenção das taxas aduaneiras de produtos da cesta básica e o combate cerrado à especulação de preços, é possível reverter a situação.
O governo tem vindo a tomar medidas para conter a escalada inflacionária, só que são instrumentos e mecanismos que demoram a surtir efeitos, são indicadores macroeconómicos e por isso tem demorado. Não será pela via do aumento salarial que se consegue melhorar a situação dos santomenses, do modo em geral, mas sim o governo, como autoridade legítima no Estado de São Tomé, tem que, e tem feito também, melhorar os instrumentos que tem a seu dispor para controlar a escalada inflacionária.
Era o ministro da Saúde, Trabalho e dos Assuntos Sociais, Celso Junqueira. Outro dirigente sindical, o secretário-geral da UGT, Costa Carlos, defende uma restauração coerente e lógica da atual grelha salarial, de forma a aumentar o poder de compra dos mais desfavorecidos.
É necessário desmanchar essa grelha salarial que nós temos, essa pirâmide salarial, e montar uma nova pirâmide para que se introduza. Não estou a falar em tirar salário de quem ganha mais e pagar quem ganha menos, porque isso é uma falácia que se tentou cultivar na cabeça das pessoas, que por causa de quem ganha mais, depois as pessoas ganham menos. Isso não é verdade. É preciso a gente sentar e fazer um estudo lógico, prático, para que a gente diga, salário mínimo é isto, e a partir do salário mínimo, calcular os outros salários.
As centrais sindicais aguardam a convocação do Conselho de Concertação Social, solicitado ao governo. Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar, de São Tomé para Moçambique. Será que a RENAMO, o principal partido da oposição moçambicana, pode, sem o seu braço armado, fazer a diferença? A análise com Ramos Miguel.
O partido liderado por Ossuf Mamad, na sequência do encerramento do processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração de DDR, ficou sem as armas, que eram um fator de pressão sobre o governo. E o analista político António Sitoi diz que isso fragiliza bastante a RENAMO e, de alguma forma, a própria democracia moçambicana. Para aquele analista, muito rapidamente, porque estamos próximos das eleições autárquicas, a RENAMO terá de ser capaz de definir novas estratégias de atuação política que, em minha opinião, devem incluir a realização de um congresso extraordinário. A RENAMO precisa de uma liderança que seja capaz de analisar os fenômenos antecipando-os, porque a atual se identifica mais com as armas, com a guerrilha. Mas esse tempo já passou, sublinhou. Por seu turno, o analista político Lucas Ubisse afirma que muitas das reformas políticas havidas em Moçambique, incluindo o processo de descentralização que a FRELIMO parece pretender travar, se devem à pressão que a RENAMO exercia sobre o governo através das armas. Mas, para o também analista político Fernando Lima, não é correto achar que as armas são um recurso de pressão e que agora a RENAMO está mais fragilizada porque não tem armas.
Basicamente, aquilo que nós temos que ver, e isso vai ser provado nas eleições municipais e nas eleições gerais, é se a RENAMO continuará a ter a mesma força política que tinha anteriormente, que o fator armas não é relevante em termos da sua força política, porque penso que nem sequer é controverso que a RENAMO tem uma grande força política e essa força política é testemunhada pela grande votação que obtém em cada pleito eleitoral e que faz dela o principal partido da oposição.
E a FRELIMO não vai tirar partido desta situação do fato de RENAMO já não ter o seu braço armado?
Não me admiraria que tirasse partido, mas aí a RENAMO tem que mostrar o seu músculo político, e o seu músculo político é os seus próprios apoiantes, que vivem em muitas províncias de Moçambique e que são uma força muito importante, aliás, como no passado fizeram, para demonstrar que têm força para se oporem a determinadas iniciativas do Partido Frelimo.
O facto de existirem alas dentro da RENAMO que contestam a liderança do Ossuf Mamad, isso não enfraquece o partido?
Claro que enfraquece, e por isso mesmo é que o Ossuf Mamad tem que mostrar que é um líder incontestável da própria RENAMO.
Por seu turno, o presidente do Partido Independente de Moçambique, Pimo Yacoubo Seguinte, considera que a RENAMO nunca precisou de armas para se impor como partido político.
Está havendo 40 anos do mar, com armas do mar, nenhum dia ouvimos dizer que a RENAMO alugou armas para bater elefantes, a bater búfalos, ou rinocerontes. Nunca aconteceu. Nenhum dia ouvimos que a RENAMO alugou armas, nunca havia, ao crime organizado, para saquear os carros, bancos, esquadrões da morte, sequestro dos empresários. Nunca ouvimos isso.
Entretanto, o presidente da RENAMO, Ossuf Mamad, diz que o encerramento do DDR não significa o fim do partido, que continuará inabalável e firme como alternativa política em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Também de Moçambique, segue-nos a indicação de que a reconstrução dos distritos de Palma e Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado, decorre paulatinamente à medida que a população vai regressando aos distritos que tinham sido tomados pelos terroristas. Alfred Júnior.
O Hotel Amaruna foi um dos locais alvo dos ataques terroristas em Palma, 24 de março de 2021, com 12 cidadãos a serem degolados naquele local. 2 anos depois desse acontecimento, que deixou o local vandalizado, o hotel voltou a operar, mas o número de hóspedes ainda não tem sido satisfatório. Porém, Rita Jaime Lucas, gestora do hotel, tem fé que os bons dias voltarão à medida que a vila é reabilitada.
Temos que entender que não é então muito tempo desde que voltamos e cada pessoa tem que construir onde que ele perdeu. Então, para uma pessoa levantar e parar e começar a ter movimento normal, temos que ter fé que tudo vai ser bem.
A quando da tomada de Mocimboa da Praia pelos grupos terroristas, o porto foi uma das infraestruturas danificadas. Um ano depois de ter sido reaberto, prossegue a reabilitação deste porto, cujo acesso é especialmente significativo para os 3 grandes projetos de exploração de gás natural liquefeito em Cabo Delgado, sendo também uma esperança para os investidores e desenvolvimento da região.
Hoje já foi feita uma rampa que pode ver lá para o fundo, que já está concluída e neste momento está recebendo navios. Vamos ter a capacidade de receber pelo menos 3 navios e também movimentar contentores, navios de contentores, uns rorós, para além de uns navios rampas que temos recebido atualmente.
Por outro lado, paulatinamente os serviços prestados pelo Estado voltam a funcionar nesta região, onde várias escolas foram destruídas, sendo que metade voltaram a operar e outras continuam encerradas por se encontrarem em zonas de risco e por falta de professores que querem regressar a Mocimboa da Praia.
Nós temos um total de 61 escolas, conseguimos reabrir 31 escolas. As outras estão nas zonas recônditas, depois a situação de segurança do professor não era que era melhor, mas nesse momento, este ano, estamos a prever abrir todas.
Uma clínica móvel oferecida por uma das agências das Nações Unidas tem apoiado na cobertura para a prestação de serviços de saúde, tendo em conta que praticamente todo o hospital de Mocimbo da Praia foi destruído pelos terroristas, com exceção da maternidade.
O hospital tinha os serviços de cirurgia, de internamento, maternidade, banco de socorro, e atualmente já temos esses serviços a funcionar. O que faltava mesmo era o bloco operatório, que já também recebemos. Significa que vamos ter também o serviço aqui de cirurgia a funcionar. Todos os médicos já voltaram. Antes tínhamos 3 médicos, um foi transferido, mas temos 2 que já retornaram, estão no distrito.
Refira-se que a reabilitação das infraestruturas económicas e sociais está a ocorrer no âmbito do plano de reconstrução de Cabo Delgado, do governo de Moçambique e do Programa de Estabilização e Recuperação Imediata da província de Cabo Delgado, do PNUD. O projeto será implementado até abril de 2024.
Alfredo Júnior, para a Voz da América.
13 horas e 45 minutos aqui em Washington, D.C. Vamos agora a Cabo Verde, de onde temos dados que dão conta que nos últimos anos, concretamente em 2000, existiam cerca de 1.500 crianças nascidas com paralisia cerebral. Durante muito tempo, tal como reporta o Eugênio Teixeira, os portadores dessa deficiência praticamente eram mantidos em casa, longe do contacto com o convívio exterior. Eugênio Teixeira reporta a partir da praia.
Leila Brito, mãe de uma criança de 12 anos com paralisia cerebral, afirma que é difícil cuidar da filha, mas diz que com esforço e muito amor tem batalhado para garantir uma vida com dignidade à menina. Na sua opinião, as ajudas são importantes, mas melhor ainda é ter um emprego e poder satisfazer as necessidades.
Eu gostaria que ajudassem mais, que chegassem mais a nós, porque mesmo precisamos trabalho para as mães. Eu não gostaria de receber cesta básica. Eu gostaria de fazer a minha cesta básica. De ter o meu trabalho, de ter o meu dia a dia, que eu sei. Eu fiz isso para mim e não esperar que venha a mim.
José Rodrigues Soares é um caso de superação, porquanto com muita luta e entrega conseguiu galgar caminhos, frequentar a escola nos vários níveis de ensino e fazer uma licenciatura em Ciências do Desporto. É atleta e desempenha funções de coordenador de projetos no Comitê Paralímpico, passos que também deseja que outros colegas possam dar.
Para ele lutar, que ele vai ser um bom homem.
Nos últimos 16 anos, a Associação Acarinhar tem sido uma grande parceira dos pais encarregados de educação de pessoas com problemas de paralisia cerebral. Essa estrutura associativa, segundo a Presidente Teresa Mascarenhas, pretende continuar a nobre missão no sentido de abrir ainda mais caminhos para uma melhor inserção dessa camada da população, mas advoga mais apoios.
É uma área que exige especialistas para trabalhar com esses meninos, em terapeuta Rapala, terapeuta ocupacional, psicopedagogos, fisioterapeutas. Então, é um conjunto de técnicos que é necessário para responder às necessidades específicas desse grupo-alvo. Mas pronto, o que a Carinha tem feito até este momento mostra que o nosso desempenho foi muito positivo, porque na maioria das crianças não saíam da casa, viviam escondidas, mas neste momento há muitas mães que participam com os meninos nas atividades públicas.
Pais e encarregados de educação desejam contar com a ajuda de mais estruturas, sejam públicas e privadas, visando proporcionar melhores condições aos filhos com paralisia cerebral. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Da Praia para Angola, o agravamento do preço de vários produtos continua a provocar descontentamento e manifestações estão programadas para várias partes do país no próximo mês de julho. Manuel José.
ex-trabalhadores da Estatal de Diamantes Angolana, sem as suas pensões de reforma e indemnizações, tinham tudo pronto para sair à rua em Cafunfo, na Lunda Norte. Uma conversa com a instância mais alta da província pediu uma moratória para interceder junto da empresa para resolver o problema. Fez com que os mais de 4 mil ex-trabalhadores da Endiama, no Quango, remarcassem para o próximo 15 de julho a recente subida dos preços dos principais alimentos da cesta básica. Precipitou a ideia de sair à rua perante as minas de diamante no Quango, pertencentes a Endiama. António Alfredo, porta-voz dos ex-trabalhadores da Endiama.
Já estão a explorar a nós, pobrezinho. Aquele sem quase que está para eu também receber para comprar qualquer coisa, ele está a tirar, está a aumentar mais no volume dele. Isso agora é que nos está a nos dar mesmo dor da cabeça. Por isso que nós vamos fazer a concentração. Na presença dele mesmo, dia 15 de julho, vamos sair à rua.
Mas a Norte, em Cabinda, também está na forja. No mês que vem, uma manifestação que está a ser preparada pela ADCDH, Associação para o Desenvolvimento da Cultura e Direitos Humanos de Cabinda. Quem o diz? Alexandre Kwangansito, é o coordenador da ADCDH.
Estamos agora a preparar para também nós pintarmos o pé, demonstrar a nossa insatisfação quanto a essa governação que está a levar as mortes, que está a levar os suicídios, que está a levar as pessoas a saírem do país. Também vamos aumentar a Cabinda para mostrar que nós estamos cá, para mostrar que também a Cabinda sofre o estresse que aumentaram, o aumento do combustível, a desvalorização da moeda nacional.
Por causa da sua característica de descontinuidade geográfica, o impacto da subida é maior em Cabinda, segundo o advogado Arão.
Muita fome em Cabinda. As pessoas não sabem o que fazer. Já não têm poder de compra.
Então alguém que está a pedir que eu tenho fome, quer reclamar. A pessoa é torturada, ninguém pode falar. Mas que tipo de governação é essa? Cabinda pode surpreender Angola.
Nossa província rica em petróleo, no Zaire, concretamente, município do Soio. Também há insatisfação pela subida dos preços. Porta-voz desses ativistas, Raul Paulo.
Uma manifestação no município do Soio. Vamos trabalhar nesse sentido. Isso é baseado no preço da energia elétrica, o desemprego, a cesta básica super cara.
A voz da América ouviu o especialista em finanças públicas, Eduardo Nkosi. A tendência for esta, esses protestos tendem a crescer.
Se hoje, para $100, é preciso gastar por aí 80 e tal mil kwanzas, uma caixa de coxa que era por aí 8 mil, passou quase a 22 mil kwanzas. Um saco de arroz que era por aí 7.500, passou praticamente a 15 mil kwanzas. Mas o salário não mudou. Isso cria destabilização das famílias. Pode criar descontentamento popular. Pode provocar convulsões sociais.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Bidenomics é o nome que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atribuiu ao seu plano econômico para as famílias e comunidades que há muito foram descartadas e deixadas para trás, segundo ele próprio disse. Ele apresentou o seu plano em Chicago na quarta-feira, dia 28, que foi ontem. Para efeito, ele deslocou-se à industrial e agrícola área do país. Álvaro Lugier Andrade.
Então, o que exatamente é Bidenomics? O presidente Joe Biden apresentou a sua política económica.
Bidenomics é sobre construir a economia do centro para fora e de baixo para cima, não de cima para baixo. E há três mudanças fundamentais que decidimos fazer e tivemos a ajuda do Congresso para fazê-lo. Primeiro, ao fazer investimentos inteligentes na América. Em segundo lugar, educar e capacitar os trabalhadores americanos para o crescimento da classe média. E terceiro lugar, promover a concorrência para reduzir custos e ajudar as pequenas empresas.
O nome pretende evocar e constatar com Reaganomics a teoria encabeçada pelo ex-presidente republicano Ronald Reagan na década de 1980, de que a prosperidade entre os ricos escorre para os pobres. A Bidenomics, em vez disso, começa de baixo, disse Biden, ao anunciar um investimento de mais de 40 mil milhões de dólares para a internet de alta velocidade em áreas rurais. Ele comparou esse impulso ao movimento progressista do ex-presidente Franklin Delano Roosevelt para eletrificar a América rural há quase um século. Os republicanos criticaram o plano pelo que dizem ser impostos, regulamentações e gastos excessivos, que eles acreditam irá aumentar a inflação e a dívida nacional. Horas antes de Biden falar, os republicanos no Senado criticaram a Bidenomics. As pesquisas mostram que apenas cerca de um terço dos americanos aprova a forma como Biden lida com a economia. Chris Jackson é vice-presidente sênior de assuntos públicos da Ipsos, uma empresa de pesquisas nos Estados Unidos, e falou com a Voz da América via Skype.
Então, as más notícias, todo o mundo sabe. A boa notícia, poucos americanos conhecem. Num ambiente como este, é difícil argumentar que alguém está a fazer um bom trabalho quando ninguém sabe que algo é bom.
Os analistas políticos dizem que o resto do mundo está a observar de perto a maior economia do mundo, em meio à recessão na Europa e ao lento crescimento económico da China. Desmond Leckman é investigador em temas económicos globais no American Enterprise Institute.
O que ocorre nos Estados Unidos espalha-se para o resto do mundo. Então, se os Estados Unidos continuam a aumentar as taxas de juro, isso pode causar problemas reais para as economias dos países emergentes que precisam pagar as dívidas em dólares. Pode causar tensões financeiras nos mercados financeiros mundiais.
Biden entrou já na campanha para a sua reeleição e diz que concorre para terminar o trabalho iniciado. A economia está consistentemente entre as três principais preocupações dos eleitores americanos, mas a desfasagem entre a implementação de políticas e os resultados e a desfasagem para que os economistas reconheçam o que já aconteceu ou não costuma ser analisada em anos, não no imediato. E o presidente Joe Biden tem 18 meses para provar que está certo.
O legislador do Zimbábue, na oposição, Job Sikala, foi considerado culpado em maio da obstrução da justiça e agora está a ser julgado por acusações adicionais de incitação à violência e conduta desordeira. Mas ele não está sozinho. Grupos de direitos humanos dizem que as acusações contra Sikala fazem parte de uma repressão mais ampla à oposição antes das eleições de 23 de agosto. Ana Guedes.
Mesmo indo ao tribunal para julgamento, a jovem Sikala, o ativista da oposição no Zimbábue, chega sozinho, ao contrário de outros presos. Ele ainda desafia depois de mais de um ano na prisão, dizendo à Voz da América fora do tribunal.
Parece que eles continuam com a perseguição contra mim. Fui endurecido e continuarei a lutar até que a justiça seja obtida.
O político da oposição de 51 anos de idade enfrenta acusações de incitação à violência e à obstrução da justiça ao supostamente ameaçar vingar o assassinato de um ativista da oposição. Mas Sikala e grupos dos direitos humanos discordam. O seu advogado, Harrison, como explica?
Job Sikala acredita fortemente que o seu encarceramento não tem absolutamente nada a ver com a lei. É uma acusação de motivação política que, neste caso, foi bem sucedida porque ele está fora da disputa eleitoral de 2023. E, obviamente, ele espera, se houver uma eleição suplementar ou eleição de 2028. Mas a visão dele é muito, muito clara. Eles queriam tirá-lo da disputa de 2023 e conseguiram.
Quando questionado sobre as alegações de que a acusação de Sikala tem motivações políticas, Ziyambi Ziyambi, ministro da Justiça zimbabuiano, nega. Ele diz que o presidente Emmerson Mnangagwa está realmente a tornar a vida melhor para todos os políticos amantes da paz.
Geralmente as leis agora permitem, dentro dos limites, que é necessário para garantir a ordem pública, que as pessoas façam campanha livremente. Não conheço ninguém que tenha sido impedido de fazer campanha. No mínimo, Sua Excelência, sempre que se dirige a uma reunião pública, o seu apelo é que sejamos pacíficos na nossa campanha.
Quando os zimbabuianos forem às urnas a 23 de agosto, Sikala só poderá votar se for libertado sob fiança ou apenas multado. Ele certamente não será candidato, assim como outro político da oposição, Jacob Engaragum, que cumpre a pena de 36 meses na mesma prisão de segurança máxima em que está Sikala. Grupos de direitos humanos dizem que os dois homens estavam simplesmente a exercer a sua liberdade de expressão e reunião pacífica e que as suas prisões fazem parte de uma crescente repressão contra a oposição.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E esta semana, no programa África Agora, que é amanhã, iremos conversar com Domingos da Cruz sobre a liberdade de expressão. Ponto final, a nossa emissão vespertina. A sonoplastia de Aldo Rodrigues, da realização de Mariano Bartomeu. Eu sou o homem Miguel. Nos voltaremos amanhã. Boa noite. Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta quinta-feira, 29 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet neste site. No entanto, se quiser também, acompanhe-nos através das redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais 202-251-9466. Títulos desta emissão: Nações Unidas vão terminar missão militar no Mali. Autoridades russas recusam clarificar paradeiro de vice-comandante das suas forças na Ucrânia, tido como aliado do grupo mercenário Wagner. Em Moçambique, qual é o futuro da Renamo? Assunto que iremos desenvolver nesta emissão. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América em Cabo Verde. O PICV e o CID, os dois partidos da oposição no Parlamento, alertaram hoje para uma situação gravíssima de ruptura de medicamentos e consumíveis hospitalares em farmácias públicas e privadas e o facto de muitas famílias vulneráveis não conseguirem comprar alguns medicamentos devido ao elevado preço. Durante a declaração política do PICV, a deputada Adélcia Almeida referiu que, apesar dos ganhos alcançados, o sistema de saúde continua a ser uma preocupação, com longas listas de espera em consultas de especialidade e cirurgias programadas. Um dos principais problemas citados pela deputada é a falta de recursos humanos qualificados e especialistas, mas também a ruptura de medicamentos e consumíveis hospitalares. Na mesma linha, o deputado da UCID, António Monteiro, expressou preocupação com a frequente ruptura de medicamentos e ressaltou que esta situação afeta diretamente a população mais vulnerável. Já a deputada do MPD, partido no poder, Isa Gandira Rodrigues, ressaltou que considera avanços significativos alcançados na área de saúde, nomeadamente a implementação de um centro de cuidados intensivos e a aquisição de equipamentos de imagiologia de última geração, mas reconhece que há muito ainda a ser feito no setor da saúde. Em Moçambique, os analistas divergem quanto ao futuro da Renamo no cenário político, depois de ter ficado sem o seu braço armado, através do qual pressionava o governo a honrar os seus compromissos com o partido, uns considerando-o incerto e sinuoso, e outros afirmando que a Renamo nunca precisou de armas para se impor como a segunda maior força política em Moçambique. A análise é do Ramos Miguel.
O partido liderado por Ossuf Mamad, na sequência do encerramento do processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração de DDR, ficou sem as armas, que eram um fator de pressão sobre o governo. E o analista político António Sitoy diz que isso fragiliza bastante a RENAMO e, de alguma forma, a própria democracia moçambicana. A RENAMO precisa de uma liderança que seja capaz de analisar os fenómenos, antecipando-os, porque a atual se identifica mais com as armas, com a guerrilha. Por seu turno, o analista político Lucas Ubisse afirma que muitas das reformas políticas havidas em Moçambique, incluindo o processo de descentralização que a FRELIMO parece pretender travar, se devem à pressão que a RENAMO exercia sobre o governo através das armas. Mas, para o também analista político Fernando Lima, não é correto achar que as armas são um recurso de pressão e que agora a RENAMO está mais fragilizada porque não tem armas.
Basicamente, aquilo que nós temos que ver, e isso vai ser provado nas eleições municipais e nas eleições gerais, é se a RENAMO continuará a ter a mesma força política que tinha anteriormente, que o fator armas não é relevante em termos da sua força política, porque penso que nem sequer é controverso que a RENAMO tem uma grande força política, e essa força política é testemunhada pela grande votação que obtém em cada pleito eleitoral e que faz dela o principal partido da oposição.
O facto de existirem alas dentro da RENAMO que contestam a liderança do Ossuf Mamad, isso não enfraquece o partido?
Claro que enfraquece, e por isso mesmo é que o Ossuf Mamad tem que mostrar que é um líder incontestável da própria RENAMO.
Entretanto, o presidente da RENAMO, Ossuf Mamad, diz que o encerramento do DDR não significa o fim do partido, que continuará inabalável e firme como alternativa política em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América. Quinta-feira é dia de perguntas à doutora Graça Matecinha. Hoje o tema, menstruação. Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este programa de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E conosco está a doutora Graça Matecinha para falarmos sobre saúde. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. E Ana, como
está? Ana está bem, muito obrigada. Esperamos também que os nossos amigos ouvintes estejam bem de saúde, ou melhor possível. E se tem um problema de saúde, por que não enviar-nos para a Voz da América através do nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466, e diga-nos algum tema de saúde que queira que a doutora Graça Matecinha fale sobre, ou se tem uma pergunta sobre saúde, pode fazê-la, se quiser, nós mantemos até o anonimato. Mas pronto, doutora, tínhamos prometido falar de distúrbios menstruais. Doutora, temos distúrbios menstruais, por um lado, por ter menstruação, por outro lado, por não ter menstruação. Temos as dores e temos aquelas raparigas que não têm menstruação ou têm menstruação irregular. Doutora, começando pelos distúrbios menstruais, quais são os mais vulgares, por assim dizer, aqueles que acontecem com maior frequência?
Olha, Ana, é um tema bastante interessante. Olha, conforme nós falámos no programa anterior, a menstruação é um processo normal da vida da mulher, começa na puberdade e que vai durar até a uma idade avançada, que seria a menopausa, que é quando a menstruação para, ok? Mas em mulheres diferentes, essa menstruação pode ter uma apresentação diferente, pode se comportar de forma diferente, e isto vai causar distúrbios que também são diferentes. Numa mulher normal, ou numa mulher com um ciclo normal, melhor dizendo, a menstruação tem que aparecer a cada 28 a 30 dias. Então, quando a mulher não obedece esta regularidade, que eu me referi, ela vai ter uma menstruação irregular, que vai ter um espaçamento muito maior. Por exemplo, num mês pode aparecer no dia 20 e no mês seguinte aparecer no dia 25 e depois aparecer no dia 18. Então, estamos perante uma mulher que tem um ciclo menstrual irregular. E isto por si acaba sendo um dos distúrbios menstruais. Mas para além deste, nós temos outros distúrbios que seriam as cólicas menstruais, que chama-se dismenorreia. Há mulheres que não têm menstruação, isso chama-se amenorreia. Há mulheres que sangram muito e por muitos dias, outras sangram muito pouco. Um ciclo normal, a mulher sangra entre 3 a 7 dias, mas há outras que sangram mais do que 7 dias e há outras que sangram 1 ou 2 dias. Então, tudo isto acaba entrando no quadro dos distúrbios menstruais. Entretanto, os mais frequentes seriam a dismenorreia, que são as dores ou as cólicas durante o período menstrual, e depois também temos a menstruação irregular, que várias mulheres apresentam menstruação irregular.
Uhum. Doutora, portanto, as cólicas menstruais, doutora, que muitas meninas se queixam, a que é que se devem? Porque nem todos nós sofremos dessas dores, não é? E há meninas que às vezes têm que tomar até comprimidos para pararem as dores, não é? A que é que se deve isso?
Olha, Ana, as cólicas menstruais, o que é que são cólicas menstruais? Cólicas menstruais são dores que a mulher apresenta na região da pelve e que são sentidas alguns dias antes ou durante a menstruação. E estas dores tendem a ser intensas. Claro, isto varia de mulher para mulher, mas de uma forma geral as dores tendem a ser intensas e que vão piorando à medida que a menstruação vai começando. Nem todas as mulheres têm cólicas menstruais, é verdade. Nem todas as mulheres têm cólicas menstruais. E, bom, esta dor é uma dor que vai e vem, como se fosse pontadas, mas também pode ser uma dor prolongada e constante. E quando a mulher tem cólicas, algumas delas também apresentam dor de cabeça, apresentam náuseas, diarreia, e algumas mulheres, inclusive, ficam muito mal, até acamadas, faltam à escola, faltam ao serviço, por conta das cólicas menstruais. Podem ser aliviadas tomando alguns analgésicos, mas é preciso naturalmente que essa mulher, pelo menos uma vez, seja vista, seja avaliada, para se aferir até que ponto estas cólicas são normais.
Ou se devem a algum problema de saúde, não é, doutora?
Exatamente.
A doutora falou da menstruação irregular ou de, às vezes, há raparigas que não têm menstruação. A que é que isso deve e quais são os problemas que pode trazer uma menstruação irregular?
Bom, conforme nós dissemos, a menstruação irregular é aquela em que o ciclo menstrual não segue um ritmo semelhante todos os meses. A cada mês tem um ritmo diferente. E uma das consequências de um ciclo irregular é que dificulta a identificação do período fértil, ou seja, dificulta a identificação do melhor momento para a mulher engravidar. Então, por via disto, a mulher não consegue se controlar, pode ter gravidezes indesejadas, porque efetivamente ela não sabe qual é o seu período fértil. A menstruação irregular é muito comum no início da vida reprodutiva ou no fim também da vida reprodutiva devido a alterações hormonais que são comuns nesses dois períodos. Mas também há outras causas que podem levar aos transtornos hormonais, aos transtornos menstruais, como questões alimentares, uma pessoa que tenha transtornos alimentares, o stress também, o excesso de atividade física, doenças ginecológicas ou algumas doenças que levam à alteração dos hormônios também podem fazer com que a mulher tenha uma menstruação irregular. E, portanto, é preciso que esta mulher procure ajuda médica para poder definir se esta irregularidade é uma irregularidade causada por algum outro problema ou é simplesmente uma irregularidade porque a mulher está no início do seu ciclo ou da sua vida reprodutiva ou então já está a entrar para a menopausa. Portanto, de todas as formas, apesar da menstruação ser um processo normal, natural, quando há uma alteração é preciso que um profissional de saúde nos ajude a saber que tipo de alteração é e como é que essa alteração pode ser abordada.
Há uma coisa que muitas vezes até se usa em termos de brincadeira, que não tem muito de brincadeira, que é o que se diz, é a tensão pré-menstrual. E muitas vezes as pessoas, às vezes, quando uma mulher não está assim muito com bons fígados, né? Não está bem disposta, às vezes diz, estás com tensão pré-menstrual ou PMS aqui nos Estados Unidos. Mas, de facto, é uma situação que acontece e não quer dizer que as mulheres reajam todas a isso de forma, da mesma forma. O que é a tensão pré-menstrual, doutora?
A tensão pré-menstrual, vulgo TPM. A tensão pré-menstrual, Ana, não é capricho como muitas pessoas pensam. Há muitas mulheres que, de facto, passam mal neste período em que se chama de período pré-menstrual. O que é essa tensão pré-menstrual? É um conjunto de sintomas, que são sintomas físicos e psicológicos que surgem vários dias antes da menstruação. E em alguns casos, os sintomas são tão graves que interferem no trabalho, nas atividades sociais ou nos relacionamentos. O que é essa TPM? Essa TPM é uma combinação de sintomas. A mulher pode ficar irritável, não é? Ter um humor irritável, pode ficar ansiosa, pode ficar de mau humor, pode sentir-se deprimida, ter dores de cabeça intensas e ter os seios doloridos e inchados. E infelizmente, em algumas mulheres, esses sintomas são mesmo muito, muito intensos, que é um período que a mulher está propensa a discutir com qualquer pessoa que cruze o caminho dela. Uhum. Mas, conforme eu disse no logo, a mulher precisa de apoio e uma coisa que se recomenda nesse período é que a mulher tente descansar o máximo possível, tente reduzir o consumo de açúcar, o consumo de sal, cafeína e não praticar atividade física em excesso e que essas medidas podem ajudar a aliviar os sintomas, como também tomar certos suplementos analgésicos no caso em que ela tem dor de cabeça e pronto, e tentar na medida do possível eliminar os agentes que lhe podem causar algum stress.
Uhum.
Então, é uma condição, nem todas as mulheres têm, estima-se que entre 20% a 50% de mulheres em idade fértil tem esta tensão pré-menstrual. E estas 5% têm uma forma grave que inclusive interfere nas atividades do dia-a-dia dessas mulheres.
Uhum. Doutora, para terminarmos, a menstruação e a gravidez, o que é que acontece, doutora?
Olha, Ana, É muito simples. Nós falámos no programa passado que a menstruação é o resultado da não ocorrência de uma gravidez. Portanto, quando a mulher está no seu período fértil e ela tem relações sexuais e ela pode engravidar-se naturalmente. Nem toda a gente consegue engravidar, mas a maior parte das pessoas, o ciclo normal é a mulher engravidar. Então, se essa mulher fica grávida, esse útero já não vai sangrar. Ou melhor, já não vai sangrar de forma cíclica, que seria todos os meses. Porque o útero já recebeu e já tem um embrião dentro, que está em desenvolvimento. Então, a menstruação cessa em condições normais, Jana. A menstruação cessa durante o período em que a mulher está grávida e até meses, vários meses depois do parto. Então, essa seria a situação normal e lá mais tarde, talvez depois de seis meses após do parto, a menstruação da mulher pode retornar e voltar à normalidade. No entanto, durante a gravidez, é possível sim que a mulher sangre, mas o sangramento na gravidez não é menstruação. Há de ter outras causas para além da menstruação. O normal é que quando a mulher está grávida, ela de fato não menstrua até o nascimento do bebê, até talvez 6 meses no mínimo depois do nascimento do bebê. Então, é assim que se comporta a menstruação durante a gravidez.
E pronto, doutora, apenas o seu conselho para encerrarmos estes episódios sobre o ciclo menstrual, doutora.
Lembrar a todos que a menstruação é um processo normal, faz parte da vida da mulher, do desenvolvimento da mulher, e nem toda a gente tem uma menstruação, digamos, uma menstruação normal. E sempre que nós suspeitarmos, como mulheres, sempre que nós suspeitarmos que alguma coisa não está bem no nosso ciclo menstrual, nós temos que procurar ajuda médica para, de fato, avaliar e diagnosticar-se ou descartar-se qualquer que seja a condição. A menstruação não pode ser tabu, nós temos que falar abertamente da menstruação, naturalmente, respeitando os padrões de cada sociedade. Mas a menstruação é um assunto que nós temos que abordá-lo de forma normal, porque só assim é que nós podemos ajudar as meninas mais novas que não têm muito conhecimento sobre isso. E temos que apoiar, temos que ter empatia pelas mulheres quando estão nessa fase menstrual, quando estão com tensão pré-menstrual, porque são coisas que estão contra a vontade dela, mas que ela tem que vivenciar todos os meses ao longo da vida dela. Então temos que ter mais empatia com as mulheres.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos a falar sobre distúrbios menstruais com a doutora Graça Matinha. Vamos voltar para a semana. E até lá, despedimos de todos os nossos amigos ouvintes, com votos de que tenham uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, doutora, juntos.
Estamos juntos, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, o melhor possível, e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana, e até lá, lembrem-se cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E quando nos aproximamos para o final desta emissão, o resumo das notícias que marcam esta quinta-feira. O governo russo disse hoje que não podia fornecer qualquer informação sobre o paradeiro do general Sergei Surovikin, que não é visto em público deste sábado, quando o grupo mercenário Wagner, chefiado por Yevgeny Prigozhin, amotinou-se e avançou as suas forças em direção a Moscovo. Notícias recentes publicadas na imprensa americana indicam que Surovikin, que é o vice-comandante das forças russas na Ucrânia, estava ciente dos planos da Wagner e desde então terá sido interrogado pela polícia. No sábado, ele apareceu num vídeo a apelar os mercenários do grupo a regressarem às suas bases, havendo, no entanto, notícias que poderá ter sido forçado a fazer o apelo. Um porta-voz do Kremlin disse hoje não poder clarificar a situação do general e que todas as informações deveriam ser prestadas pelo Ministério da Defesa, mas não respondeu a pedidos de esclarecimento. Entretanto, a agência de notícias russa TASS afirmou que o grupo mercenário Wagner não lutará mais na Ucrânia. A decisão, segundo a agência, foi tomada após o líder daquela organização, Prigozhin, ter negado assinar um contrato proposto pelo governo russo, que por conseguinte não vai financiar mais o grupo. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve votar amanhã a favor do fim da sua missão de paz no Mali, depois da junta militar ter abruptamente exigido, há 2 semanas, a retirada dos 13 mil soldados da ONU no país. O fim da operação, conhecida como MINUSMA, segue-se a um aumento de tensões entre a força da ONU e o governo, que impôs restrições às suas atividades, depois de começar a receber apoio do grupo mercenário russo Wagner. Alguns analistas políticos avisam que a situação deve deteriorar-se após a saída das forças da ONU, deixando o exército mal equipado e cerca de 1000 mercenários para combaterem radicais islâmicos que controlam grandes áreas do território do país no norte e no centro. O Conselho de Segurança deve aprovar um projeto de resolução apresentada pela França que prevê a retirada total das forças da ONU até o dia 31 de dezembro.
Aqui nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal considerou hoje inconstitucionais as chamadas ações afirmativas usadas por universidades para aumentar o número de alunos negros, hispanos e de outros grupos pouco representados entre os estudantes. A maioria conservadora anulou os planos de admissão nas universidades de Harvard e da Carolina do Norte e decidiu a favor de um grupo chamado Estudantes para Admissões Justas, fundado pelo ativista conservador Edward Blum. O presidente do tribunal, John Roberts, disse que por muito tempo as universidades concluíram erroneamente que a pedra de toque da identidade de um indivíduo não são os desafios superados, as habilidades construídas ou as lições aprendidas, mas a cor da sua pele. Mas a nossa história constitucional não tolera esta escolha. A decisão foi aprovada por 6 votos conservadores e 3 dos chamados liberais. Num dos votos dissidentes, a juíza Sonia Sotomayor disse que a decisão retrocede décadas de precedentes e progressos importantes. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta quinta-feira, 29 de junho. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Continue com a Voz da América na internet, voaportugues.com. Os que nos acompanham através da rádio, boa noite, até amanhã.
Seguir o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O tráfico de seres humanos, disse o secretário de Estado Antony Blinken, viola o direito universal de cada pessoa a ter autonomia sobre a sua própria vida e ações.
Today, more than 27 million people around the world.
Atualmente, mais de 27 milhões de pessoas em todo o mundo veem esse direito negado. O tráfico prejudica a nossa sociedade, enfraquecendo o Estado de Direito, corrompendo as cadeias de abastecimento, explorando os trabalhadores e alimentando a violência. E afeta de forma desproporcionada os grupos tradicionalmente marginalizados, mulheres, indivíduos LGBTQI+, pessoas com deficiência, minorias étnicas e religiosas. A 15 de junho, o Departamento do Estado dos Estados Unidos publicou seu relatório anual sobre o tráfico de pessoas, a análise mais abrangente do mundo sobre os esforços dos governos, incluindo os Estados Unidos, para combater este crime horrível. O relatório deste ano mostra um quadro de progresso constante em todo o mundo, disse o secretário Blinken, com dezenas de países dando passos significativos na prevenção do tráfico, na proteção dos sobreviventes e na persecução penal daqueles que cometem este crime. Como exemplos, citou as Seychelles, onde o governo ofereceu à polícia e ao pessoal dos aeroportos uma formação reforçada para melhor detectar o tráfico. Hong Kong, que lançou uma nova linha direta para ajudar as vítimas de tráfico a denunciar esquemas fraudulentos de emprego no estrangeiro e obter ajuda. A Dinamarca, que afetou mais recursos à identificação das vítimas e à perseguição dos traficantes. O relatório também destaca uma série de tendências preocupantes, disse o secretário Blinken.
The first is the continued expansion of forced labor.
A primeira é a expansão contínua do trabalho forçado. Como a pandemia perturbou as cadeias de abastecimento em todo o mundo, os empregadores exploradores utilizaram uma série de táticas para tirar partido dos trabalhadores mais vulneráveis e com salários mais baixos. Os traficantes aproveitaram o desemprego generalizado para recrutar vítimas com falsas listas de empregos e depois forçaram-nas a aplicar golpes internacionais. Em terceiro lugar, o relatório expõe os riscos enfrentados por um segmento frequentemente ignorado das vítimas de tráfico, os rapazes e os jovens. A realidade é que qualquer pessoa, independentemente do sexo ou da ideologia de género, pode ser alvo dos traficantes, afirmou o secretário Blinken. É por isso que os governos, a sociedade civil e o setor privado têm de desenvolver recursos para todas as populações. Precisamos de agentes da autoridade a trabalhar para processar os traficantes. Precisamos de assistentes sociais que prestem informação às vítimas traumatizadas. Precisamos de defensores que responsabilizem governos responsáveis. Precisamos de comunidades que se unam para apoiar os sobreviventes. Os Estados Unidos, disse o secretário Blinken, continuam empenhados na tarefa crucial de acabar de uma vez por todas com o tráfico de seres humanos. Acabamos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.